Notícias com Cristina Pires.
António Costa, o secretário-geral do PS, foi indigitado primeiro-ministro. As reações à decisão de Cavaco Silva, conhecida esta manhã, não se fizeram esperar. Vasco Cordeiro, presidente do governo e líder do PS Açores, reiterou esta tarde na Horta que irá trabalhar com o novo governo da República, colocando sempre acima de tudo a defesa dos interesses da região, lembrando a propósito algumas questões pendentes.
Do ponto de vista institucional, o governo nacional trabalhará com este governo, com o governo que está em funções na República, colocando sempre e acima de tudo a defesa dos interesses dos Açores. E naturalmente que nós temos matérias que estão ainda pendentes em relação a decisões com o Governo da República. Nós temos até a final do ano, precisamente, a realização de uma comissão bilateral permanente no âmbito da base das Lares. É um processo que está ainda em curso, que está ainda no âmbito das suas implicações e das suas utilidades futuras. Existem outras matérias que nós também temos no âmbito do mar, da legislação que tem a ver com o mar, e portanto há um conjunto de assuntos que serão colocados e que serão trabalhados na altura própria, naturalmente, colocando acima de tudo a defesa dos interesses da nossa região.
A posição partilhada por Berto Messias, o líder parlamentar do PS na região.
A saúde, a questão da base das Lajes, a questão daquilo que está a acontecer no setor do leite, no âmbito, tendo em conta o fim das cotas leiteiras, das condições dos serviços do Estado na região autónoma dos Açores, das questões relacionadas e no conceito existente de gestão partilhada do mar português, onde, como se sabe, o mar dos Açores tem um peso muito relevante. Enfim, todas essas questões julgo que devem estar no centro das preocupações do próximo Governo da República, respeitando, obviamente, os interesses e a vontade dos órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores.
Já a Zoraida Soares, do Bloco de Esquerda, desafia os açorianos a refletirem sobre as próximas eleições presidenciais. Quanto ao novo Governo Socialista, tudo estará bem se o acordo com os bloquistas for cumprido.
Todas essas peripécias do último mês demonstram bem, e peço aos açorianos e açorianas para pensarem nisto, que nas próximas eleições presidenciais, mais presidentes de facção, como aquele que se apresenta como candidato da direita, não servem o país, nem servem os portugueses e as portuguesas. Este é um bom momento de reflexão para as próximas eleições que aí vêm. A minha expectativa como bloquista é que o Partido Socialista cumpra o acordo, integralmente o acordo, o seu com o Bloco de Esquerda. E, portanto, se cumprir integralmente o acordo que estabeleceu com o Bloco de Esquerda e o seu programa, cá estaremos para o apoio que lhe será devido de acordo com esse acordo.
Aníbal Pires, o líder do PCP na região, entende que a decisão de Cavaco Silva peca por tardia, ainda assim revela que tem as melhores expectativas em relação ao novo governo socialista.
As expectativas são que aconteçam algumas mudanças, algumas alterações, designadamente ao nível da reposição de rendimentos e que, sobretudo, que os portugueses, que os trabalhadores portugueses e a população em geral, que foi fortemente fustigada, flagelada, diria mesmo, pelo governo da coligação de direita, possa, nos próximos meses, perceber que há outros caminhos e que aquilo que aconteceu ao país e aos portugueses nos últimos anos não era uma inevitabilidade, mas era uma opção ideológica dos teólogos do mercado e do neoliberalismo.
António Marinho, vice-presidente do PSD, tem naturalmente outra leitura dos fatos, lembrando desde logo que o partido que vai formar governo foi aquele que perdeu as eleições legislativas. Por outro lado, admite que este pode ser um governo a prazo.
Quando eu digo que vamos avaliar as consequências, é também no sentido de ver até quando é que esta aliança com a esquerda radical se mantém. Naturalmente que há ali muitos pontos de desacordo entre todos aqueles que defendem este governo e, naturalmente, isso pode dar origem a que, num prazo mais ou menos curto, possa levar a uma situação de conflitos insanáveis.
Artur Lima, líder do CDS-PP nos Açores, diz que este é um culminar de um processo de assalto ao poder e tem as consequências para o país de algumas promessas que considera irrealistas.
Vamos ter
do Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a mandar no país, com uma diferença, é com a cobardia política da extrema-esquerda radical, do Bloco e do Partido Comunista, que não querem integrar o governo, e apenas vamos ter um governo minoritário do PS. Com a diferença que não ganhou eleições, e é a primeira vez que isso acontece em Portugal, e portanto, eu acho que é lamentável que isso esteja a acontecer. Espero que as consequências para o país não se deite por água abaixo tudo o que estou até agora. Com promessas irrealistas, e que as pessoas às vezes podem ir nesse engodo, e o Partido Socialista também, naturalmente, daqui a uns tempos vai dispensar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista quando lhe der jeito.
As reações na região à indigitação de António Costa como Primeiro-Ministro, que já escolheu os membros do seu Executivo. Paulo Tavares, entre estreias e regressos, qual é a grande novidade?
A grande novidade de António Costa surge na Justiça. Francisca Van Dunen, Procuradora-Geral Adjunta, responsável pelo Ministério Público no Distrito de Lisboa, vai ser a nova Ministra da Justiça. É a primeira vez desde 1995 que a Justiça é entregue a um magistrado do Ministério Público. Na administração interna surge uma outra mulher, Constança Urbano de Sousa, membro da Comissão Nacional do Partido Socialista, passou há uns anos pela representação permanente de Portugal junto da União Europeia e teve nessa altura como pasta precisamente questões relacionadas com a administração interna e a justiça. Na defesa, uma outra surpresa, Azeredo Lopes, atual chefe de gabinete de Rui Moreira na Câmara Municipal do Porto e antigo responsável pela ERC, a entidade reguladora da comunicação social. Nos negócios estrangeiros surge uma cara conhecida dos últimos governos socialistas desde os tempos de António Guterres. Augusto Santos Silva é o novo responsável pela diplomacia. Outro nome que está de regresso é Pedro Marques, antigo secretário de Estado da Segurança Social entre 2005 e 2011. É o ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Tem com ele a gestão dos fundos comunitários. Maria Manuel Leitão Marques, antiga coordenadora do programa Simplex, vai ser a nova ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, sendo que Eduardo Cabrita assume funções como ministro adjunto do Primeiro-Ministro, mas não terá em exclusivo a coordenação política do governo. Aliás, António Costa prepara-se para reeditar um núcleo duro de coordenação política, muito à semelhança do que era utilizado por António Guterres. Nesse núcleo mais íntimo de decisão política vão estar nomes como Augusto Santos Silva, Vieira da Silva, Carlos César, que é o líder parlamentar, também presidente do partido, e Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Vieira da Silva, que chegou a ser equacionado para as finanças, vai regressar a uma casa que conhece bem, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, sendo que Mário Centeno assume as finanças, um nome que não causa grande surpresa, tal como o de Manuel Caldeira Cabral na economia. Na educação também não há surpresas, é um nome que tem sido falado desde há muito tempo, Tiago Brandão Rodrigues, investigador em bioquímica e cabeça de lista do PS por Viana do Castelo. Na ciência, a escolha foi para Manuel Leitor, catedrático no Instituto Superior Técnico em Lisboa e antigo secretário de Estado de Mariano Gago. A saúde fica entregue a Adalberto Campos Fernandes, gestor hospitalar e especialista em políticas e sistemas de saúde. Outros regressos à governação de nomes socialistas acontecem na cultura, com João Soares, no mar, com Ana Paula Vitorino, e também na agricultura com Capoulas Santos. José Pedro Matos Fernandes, presidente da Águas do Porto e antigo administrador dos portos do Douro e de Leixões, é o novo ministro do Ambiente. Mariana Vieira da Silva vai ser secretária de Estado adjunta do Primeiro-Ministro, com responsabilidades na área da comunicação. Vai estar na cerimónia de posse com os ministros, tal como outros dois secretários de Estado, Pedro Nuno Santos, dos Assuntos Parlamentares, e Miguel Prata Roque, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.
Na análise a este elenco governativo, André Macedo, diretor do Diário de Notícias e comentador de política da TSF, diz tratar-se de um governo com um núcleo político forte, ou seja, um governo de combate.
Do ponto de vista político, de facto, há aqui nomes com peso, o nome de Vieira da Silva, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que é uma frente de combate muito importante, a parte dos negócios estrangeiros e, portanto, da Europa, e que tem Augusto Santos Silva um elemento com uma capacidade e com uma dureza e com uma endurance muito assinaláveis e, portanto, eu diria que nesse aspecto também reforça esse núcleo político de António Costa. Vieira da Silva, que na segurança social e numa parte económica, mas que tem esse lado político também muito forte, o que significa que os dois elementos mais económicos, que são o Ministro das Finanças e o Ministro da Economia, não vão ter neste governo o peso que Vítor Gaspar teve no governo de Passos Coelho. Portanto, há aqui um núcleo político que, de facto, permitirá a António Costa, ou pode permitir a António Costa, ter esse governo de maior combate, que peca por essa falta de credibilidade. não há grande renovação do ponto de vista geracional. Há muitas pessoas ou alguns elementos próximos de António Costa que poderiam ter chegado a ministro e que se ficam por secretário de Estado, e portanto eu diria que é um governo razoável, com capacidade para eventualmente gerir esta circunstância muito especial de ter que ouvir o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e os Verdes constantemente para evitar sobressaltos.
António Costa, o primeiro-ministro indigitado, leva ainda esta tarde os nomes que quer ver no seu governo à consideração do Presidente da República.